Estamos então em tempo de informação. Muito boa noite. É tempo de ouvirmos o António Feliciano.
Muito boa noite. Tribunal de Santarém aplicou 14 anos de prisão para cidadão brasileiro que estava acusado de ter violado duas mulheres, precisamente na capital de distrito. Canto Firme, revoltada com os problemas no ensino artístico, é uma situação desumana, humilhante e nojenta, refere esta associação em comunicado. Por tomar, colisão entre mota e automóvel resulta num ferido ligeiro, aconteceu no carril. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila de Rei. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas regiões norte e centro até o final da manhã, vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve e também nas terras altas das regiões centro e sul. Ainda formação de geada em alguns locais das regiões do interior norte e centro e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Lisboa, 17 para o Porto, Coimbra e Évora, 18 para Tomar e Santarém e 19 para Leiria e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre uma motorizada e um automóvel. Aconteceu na localidade de Carril, na rua principal, por volta das 15 horas desta quinta-feira. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e procederam à estabilização da vítima, que de seguida foi transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A propósito da situação financeira vivida pelas escolas de ensino artístico, onde há docentes que não recebem o salário desde setembro, outros desde abril e alguns até têm vencimentos em atraso desde 2013, a Federação Nacional dos Professores esteve em Tomar, na Sociedade Filarmónica Gualimpais, na manhã desta quinta-feira, para uma reunião com diversas escolas do setor e onde houve registro para a presença também do secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira. Há registro para situações dramáticas que estão a ser vividas pelos docentes em causa, alguns dos quais em vias de suspender a relação contratual para terem acesso ao subsídio de desemprego e assim sobreviverem. Em face desta situação, que classificou de insustentável, Mário Nogueira disse esperar que a situação se resolva nos próximos dias com ações concretas da parte do Ministério da Educação e da Assembleia da República. Caso isso não se verifique, o secretário-geral da FENPROF anunciou que vai ser entregue um pré-aviso de greve para início de janeiro.
Se o Ministério da Educação não o fizer, se a Assembleia da República não criar as condições para que isso aconteça, como é evidente, estes professores não têm condições nenhumas para trabalhar no mês de janeiro a partir do dia 1 de janeiro. Porque, evidentemente, como é que nós podemos exigir a pessoas que, em muitos casos, até se calhar em quase todos, mas na maior parte dos casos, são elas que têm que, ainda por cima, deslocando-se entre escolas, que têm que levar o carro, que têm que fazer despesas de deslocação, tudo isso, então com o quê? Vão pedir o dinheiro emprestado ao pai ou à mãe? Ou... Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. E nem podem funcionar, nem é justo que funcione, nem é legal que funcione. E, portanto, o que nós vamos fazer é que se nos próximos dias, e os próximos dias é o resto do mês, que é um mês que não é fácil pelos feriados e tudo isso, o problema não estiver resolvido, a partir do dia 1 de janeiro e por tempo indeterminado mensalmente, a FENPROF vai entregar pré-aviso de greve e todos os professores de todas as escolas de ensino artístico do país, entendendo assim, a partir do dia 1 de janeiro, suspendem a sua atividade, para não ser de suspender o seu vínculo contratual. Ou seja, nós iremos, para já, entregar, provavelmente ainda hoje, no Ministério da Educação, pré-aviso de greve para todo o mês de janeiro. E depois, se o problema não se resolver, esperemos bem que se resolva. Aliás, esperamos. Eu costumo dizer que as melhores formas de luta são aquelas que não é preciso fazer-se, porque é sinal que o problema se resolveu antes. Portanto, nós vamos pôr um pré-aviso que começará, a um não, porque feriado, mas a 2 de janeiro, para todo o mês de janeiro. Se o problema não se resolver, entrará outro atempadamente para fevereiro e sucessivamente. Agora, se nós, entregando hoje o pré-aviso, tivermos condições para daqui a 2 dias, ou um dia, ou amanhã, ou do dia não sei o que, de dezembro, podermos anunciar o levantamento da greve, porque o problema, ainda que precariamente, está resolvido, pois nós falaremos, e isso é que nos dará um prazer imenso, não é fazer a greve.
Em Tomar, as consequências também se fazem sentir. A Escola de Música e Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais suspendeu parcialmente a sua atividade. A manter-se esta situação, e se se confirmar a greve, a atividade da escola pode ser suspensa. Alexandre Antunes, em declarações à reportagem da ERTE, garantiu, no entanto, que a avaliação dos alunos que frequentam o ensino articulado e o supletivo não deverá ser afetada.
Que a Gualdim Pais sempre esteve ao lado dos professores, sempre esteve ao lado dos funcionários. As outras atividades da Gualdim Pais não estão a ser afetadas diretamente, mas os funcionários estão ao lado dos professores, têm algumas dificuldades também. A tesouraria não está numa situação nada fácil. Temos a receber as verbas que temos a receber e sim ficávamos com a situação controlada, como sempre tivemos ao longo dos anos. Neste momento, sem vir o dinheiro do Governo, do Ministério, a nossa situação é difícil, como ficou aqui vincado. Não recebemos qualquer verba desde maio. Como devem calcular e toda a gente deve perceber, desde maio pagar a funcionários, a professores, a fazer face aos compromissos com as várias entidades, não é fácil. Sufoca qualquer tesouraria, é o que nos está a acontecer, mas só para terminar, temos muita vontade de inverter esta situação.
Uma situação que afeta presentemente um universo de quantos alunos?
Neste momento eu não consigo dizer, não é? Porque há pessoas que vieram dar as aulas, há pessoas que não têm a dar aulas, mas sim, vai afetar e está a afetar mais de 100 alunos, garantidamente, ao longo destes dias.
Em causa está também a questão do ensino articulado e supletivo e a atribuição depois de eventuais notas e tudo mais, não é?
Exatamente. Se os professores decidirem faltar, e aí é uma, neste momento é uma, a decisão é individual e é de cada professor, porque, como ouvimos, vai ser feito um pré-aviso de greve ao trabalho a partir de janeiro. Até lá, nós, infelizmente, vamos ter que marcar falta injustificada aos professores, porque é assim que termina, mas estamos confiantes, e pelo menos os nossos professores não querem que os alunos sofram, não querem que os pais sejam prejudicados com essa situação, ou seja, vão dar as notas, estão na disposição, assim que começarem a receber o ordenado, reporem as aulas. Por isso nós, mais do que qualquer coisa, vamos nos virar para os nossos alunos, para os pais e encarregados de educação. Vamos ter uma reunião com os encarregados de educação na sexta-feira a explicar a situação.
Igual momento é vivido pela Escola de Ensino Artístico da Canto Firme. Também ali as aulas estão suspensas até à próxima quarta-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Geral de Professores e afeta diretamente 350 alunos e 50 docentes, como disse a ERTE Simão Francisco, responsável pela direção da Canto Firme.
Corpo docente e não docente decidiu então fazer esta interrupção como forma de protesto das condições em que estamos, porque realmente ainda não se recebeu qualquer financiamento. A Canto Firme conseguiu adiantar algum valor devido ao pedido de uma livrança, de um empréstimo bancário, mas a verdade é que depois ninguém nos paga esses juros, ou seja, é mais uma despesa para a casa, e neste momento a situação já é insustentável. Nós, direção, vamos manter a casa aberta para receber os alunos. Obviamente os professores neste dias de 11 a 16 de dezembro não vêm trabalhar. Foi-nos comunicado ontem.
Em face de tudo aquilo que aqui foi dito, há de facto essa perspectiva de a escola vir a encerrar?
A partir de janeiro, a própria direção vai reunir esta semana, depois deste comunicado feito pelos professores. A partir de janeiro, se efetivamente a situação não ficar resolvida, a direção terá que tomar algumas medidas, porque neste momento já começa a ser insustentável e sobre-humano tentar manter uma associação como é a Canto Firme, com as suas várias valências, com as suas despesas diárias, com a água, com a luz. Neste momento estamos mesmo com a corda ao pescoço, já não há por onde ir buscar.
Isto afeta quantos alunos em concreto?
Neste momento a Cantofirmo envolve cerca de 350 alunos, envolve três municípios, o município de Tomar, Mação e Vila de Rei, e envolve ainda cerca de 50 professores e funcionários. Ou seja, é muita gente que temos aqui envolvida, gente que mais uma vez, e como se disse há bocadinho muito bem, não é por ser Natal, mas que mais uma vez, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, vai passar o Natal sem ter condições de fazer uma ceia de Natal ou dar uma prenda aos filhos. Ou seja, mais uma vez estamos na mesma situação e sem grandes esperanças que isto se resolva.
Está em risco, nomeadamente também a questão do ensino articulado e supletivo, neste caso.
Sim, neste momento, além dos municípios que vão ser afetados, as próprias escolas do ensino regular vão ser afetadas. No caso específico da Cantofirmo, que tem também um protocolo com a Escola Secundária de Jacomo Raton nos cursos profissionais, que também não pagaram qualquer verba até agora, porque o próprio POCH também não liquidou em relação a Jacomo Raton. Também as aulas do curso profissional, da parte técnica, serão suspensas durante estes dias até que a situação se resolva.
E antes desta conferência de imprensa, precisamente a Cantofirmo já tinha enviado um comunicado para a redação da ERTS a falar desta situação, que descreveu como desumana, humilhante e nojenta.
ERTS. Informação na hora certa, diária e atualizada.
As limitações no número de ambulâncias disponíveis na Corporação dos Bombeiros de Tomar deram que falar na reunião desta segunda-feira da Câmara Municipal. Foi público e noticiado pela ERTS que o número de veículos durante a última semana esteve aquém das necessidades, fruto da avaria em dois dias seguidos de outras tantas ambulâncias. Depois de Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, ter abordado o assunto no arranque do referido encontro, João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, quis aflorar essas limitações, alertando que esse cenário não pode voltar a acontecer. O eleito do PSD ainda acrescentou à sua intervenção os gastos do recente veículo adquirido pela Câmara, em particular fruto das avarias registadas.
É algo que não poderá voltar a acontecer. Ou bem que há uma má gestão da frota que nós temos, que o senhor pode dizer que pode ter uma frota velha, envelhecida, mas terá que haver uma boa gestão de frota, porque um concelho como Tomar não poderá ficar desprovido de ambulâncias como ficou. E isso é muito grave e esperemos que no futuro não volte a acontecer. Agora, Sr. Presidente, eu lembro-me quando a Sra. Presidente, poucos meses depois de tomar posse, fez questão de, até nas comemorações do 1 de março, inaugurar e benzer uma ambulância que tinha sido adquirida. E essa ambulância, a compra dessa ambulância, até foi alvo de um requerimento dos vereadores do Partido Social Democrata, e na altura fizemos um conjunto de perguntas relativamente a essa ambulância que tinha sido adquirida pela Câmara de Tomar. Foi-nos respondido genericamente o procedimento e o preço, penso que foi em segunda mão, essa própria carrinha dos bombeiros, mas segundo a informação que tivemos, Sr. Presidente, é que essa a carrinha tem estado constantemente avariada e tem já arranjos superiores a 10 mil euros.
E Anabela Freitas quis responder à intervenção de João Tenreiro e recordou que o PSD não comprou qualquer ambulância durante 16 anos que esteve à frente do município, admitindo também que, de facto, houve limitações no número de veículos durante a última semana.
Os senhores, durante 16 anos, não compraram uma única ambulância. Aquilo que nós dissemos e temos estado a fazer é comprar uma ambulância por ano. Comprámos uma em 2014, estamos a comprar uma em 2015 e assim que iniciarmos o orçamento de 2016, faremos os procedimentos para comprar outra em 2016. E, portanto, muito estranho que o senhor diga que está a haver uma má gestão da frota das ambulâncias, quando temos ambulâncias, e aliás, isto até já foi falado em Assembleia Municipal, e recordo, até por uma deputada municipal do PSD, que houve médicos que se recusaram a entrar numa ambulância do Conselho de Tomar, do Corpo de Bombeiros de Tomar, porque elas não tinham condições. Portanto, vamos lá ver se relativizamos aqui as coisas. Nunca o Conselho de Tomar, apesar das ambulâncias, e efetivamente tivemos uma dificuldade nas ambulâncias a semana passada ou outra semana, nunca o Conselho de Tomar deixou de estar sem cobertura de ambulâncias. Porque, efetivamente, eu também não gosto, quando vem ao nosso concelho, ver uma corporação de bombeiros de outro concelho vir fazer prestação de socorro aqui a Tomar.
14 anos de prisão foi esta a pena aplicada a Adalberto Santos, acusado de ter violado duas mulheres e ainda de ter cometido roubo agravado. O cidadão brasileiro, de 42 anos, espalhou terror em fevereiro último, em plena cidade de Santarém. Sobre ele ainda recaía a suspeita de uma tentativa de violação a outra mulher, mas neste caso não surgiram provas evidentes que fizessem o tribunal estabelecer certezas em torno do crime. Julgado na Instância Central Criminal da Comarca de Santarém, o indivíduo foi ainda condenado a indemnizar as vítimas, num caso em 30 mil euros e no outro em 16.400.
Rádio Hertz, informação.
A estação da CP do entroncamento não oferece condições de segurança aos utentes. Jorge Faria, presidente do município, em entrevista concedida à Hertz, lamentou este cenário, com o qual concordou, admitindo que há um conjunto de situações que resultam nesta avaliação negativa às recentes intervenções feitas naquela estrutura pelas empresas responsáveis do setor ferroviário no nosso país. Com efeito, as críticas encontram eco em quem utiliza a estação dia a dia, obrigado agora a subir e descer escadas infindáveis, sendo que o local não está minimamente preparado para pessoas com mobilidade reduzida. No que diz respeito a qualquer emergência que possa surgir, Jorge Faria não tem dúvidas em dizer que se os bombeiros necessitarem de partir uma das redes que servem de bloqueio às linhas, terão toda a sua cobertura.
Não está salvaguardada a segurança dos utentes, não está salvaguardada a entrada de meios de socorro em caso de sinistro ou em caso de necessidade, e não está salvaguardada a funcionalidade do acesso, e não está também salvaguardada, a meu ver, próprias condições de melhoria ou de rentabilidade do negócio do transporte ferroviário. Porque o que se construiu ali foi uma barreira de acesso, foi um acesso com dificuldades que aparentemente melhorará as condições de segurança, mas as várias entidades que se têm manifestado sobre essa matéria não validam essa opinião. E nós achamos, por exemplo, neste momento, se tivermos que socorrer alguém dentro da zona da estação, numa das gares, o mais provável é que essa pessoa tinha que ser transportada, isto é caricato, mas tinha que ser transportada em maca pelas escadas porque
não cabe no elevador
ou então tem que ir quase em vertical. E se tivermos uma dificuldade, ou se tivermos uma necessidade de intervenção em algumas zonas da estação, que necessite, por exemplo, de uma entrada de carros de bombeiros, tem que ser deitada abaixo daquela rede. Aliás, eu próprio já tive a ocasião de dizer ao Sr. Comandante dos Bombeiros, quando falamos sobre isso, se ele, e quando ele entender que isso é necessário, tem toda a cobertura do Presidente da Câmara, porque eu estarei de certeza ao lado dele nessa decisão.
O tomarense Tiago Carrão será o único candidato à presidência da Juventude Social Democrata do Distrito de Santarém, sendo que o sufrágio está marcado para este sábado no Cartacho, em pleno congresso eleitoral. Esta corrida a solo não deixa de ser surpreendente, uma vez que Ricardo Rato, da Conselhia de Santarém, da JSD, tinha manifestado o desejo de concorrer à presidência. No entanto, no final do prazo para a entrega das listas, que expirou nesta quarta-feira, só mesmo Tiago Carrão é que avançou. O jovem, que é membro da Assembleia Municipal de Tomar, eleito pelo PSD, prepara-se desta forma para um novo desafio no seu percurso na política. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época festiva, aproxima-se alturas em que nós podemos consumir um bocadinho mais de álcool nas festas, e eu venho alertar exatamente para os perigos do consumo do álcool. O álcool possui uma grande aceitação a nível social, o seu consumo é também estimulado pela sociedade, mas não deixa de ser uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, pode causar dependência, e todos nós conhecemos situações disso, e mudança de comportamento. Quando consumido em excesso, quando é bebido o álcool em excesso, torna-se um problema de saúde, pois esse excesso está ligado aos acidentes de viação, à violência e também a um quadro de dependência do próprio álcool. Os acidentes de viação são uma das principais causas de morte em Portugal. A quantidade de álcool ingerida mede-se através da proporção de álcool que existe num determinado volume de sangue. É, como todos sabemos, chamada a taxa de alcoolemia no sangue, e que se mede em gramas de álcool por litro de sangue. A condução sobre a influência do álcool, quando a taxa do álcool no sangue é superior igual ou superior a 0,5 gramas por litro, mas inferior a 0,8, constitui uma contraordenação grave. Se essa taxa de álcool subir entre 0,8 e 1,2 gramas por litro, é com uma contraordenação muito grave. E se a taxa de álcool que se ingeriu for superior a 1,2 gramas por litro, já se considera crime, pode ser punido com pena de prisão até um ano. As estatísticas indicam que cerca de 5% dos condutores envolvidos em acidentes apresentam álcool no sangue, igual ou superior àquele que é permitido por lei. E que dos acidentes todos, mais de 7% dos condutores controlados apresentavam taxas de álcool superiores às permitidas. Portanto, é um assunto que nos deve preocupar bastante. Os efeitos do álcool são percebidos em dois períodos. O primeiro que estimula, portanto a pessoa fica mais eufórica, desinibida. E no segundo período já ocorre um descontrole, falta de coordenação motora e por vezes sonolência. O processo de absorção do álcool inicia-se imediatamente após a sua ingestão e que entra diretamente no sistema circulatório, atinge rapidamente o cérebro, afeta as capacidades cognitivas e de percepção do condutor, em especial a visão e a audição. Reduz também o campo da visão, a capacidade de distinguir algumas figuras, e todos nós já ouvimos falar na visão dupla que alguns condutores sugerem, e a redução da capacidade de readaptação quando há um encadeamento. Afeta também a capacidade de reação, aumentando a descoordenação motora e a capacidade de avaliação das distâncias, portanto não se tem a percepção se estamos mais longe ou mais perto de algum obstáculo. O processo de eliminação do álcool é realizado pelo fígado, pelo ar que se expira, pela urina e pela transpiração, mas é muito lento. Eliminamos 0,14 gramas por litro e por hora. O que significa, por exemplo, que um indivíduo que tenha uma taxa de 2 gramas por litro, infelizmente às vezes ouvimos nos nossos meios de comunicação, foram apanhadas pessoas com esta taxa de alcoolemia, que seja apanhado, por exemplo, à meia-noite, só no dia seguinte, passado 14 horas, é que a pessoa vai estar a ter o álcool eliminado do seu sangue. É um processo de eliminação que não pode ser tornado mais rápido por nenhum meio e, portanto, é difícil, não é possível eliminar os efeitos do álcool num indivíduo que conduza ou que não conduza os efeitos do álcool, mas que se tornam mais perigosos se o indivíduo conduzir. Alerte também para a condução sobre a influência de alguns medicamentos e outras substâncias psicotrópicas, como sejam substâncias que afetam o sistema nervoso central, como os tranquilizantes, os remédios que se tomam para os nervos, que diminuem a rapidez dos reflexos e produzem sonolência, os medicamentos para dormir, que diminuem a atenção e também provocam sonolência, alguns analgésicos, medicamentos para as dores, que provocam uma desconcentração de enjoos, medicamentos para as alergias, os ditos antihistamínicos, que também provocam dor, cansaço e por vezes sonolência, e alguns medicamentos para as doenças mentais e para ataques epiléticos, os anticonvulsivantes, que também apresentam sonolência e cansaço. Portanto, alerto para que nesta fase, que é festiva, que seja festiva em todos os aspectos. Devemos saber beber com moderação para não atingirmos taxas de alcoolemia que perturbem o nosso sistema nervoso. Um bom Natal para todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.